Terra Pura. Músicas de raiz, contemporâneas e ancestrais. Da música antiga à folk ocidental atual, da fusão da acústica com a eletrónica, da clássica e do jazz ao rock e à música da dança. Terra Pura, uma emissão gravada na Rádio Zero e transmitida em rede de rádios locais, de universitárias e online, e sempre disponível na internet através do site Crónicas da Terra em www.cronicasdaterra.com. Olá, viva início de mais uma emissão da Terra Pura, especial Terra de Abrigo, hoje com João Alvarez, compositor e instrumentista autodidata de guitarra portuguesa, e Tiago Inuit, baixista e produtor, que uniram esforços para explorar novos caminhos deste cordofone lusitano. No projeto A Rota do Sul, que existe há 3 anos e que agora se apresenta em disco, há muita vida, além Carlos Paredes, há uma recriação de Mudar de Vida, do mestre, mas sobretudo composições originais que alargam o espectro geográfico da música para a guitarra portuguesa. Um disco que inclui vários convidados, a fadista Mariana Bobon, que dá voz ao tema Perdida de Mim, o guitarrista de flamenco Vasco Hernandes, os violinistas Otto Pereira, Xuan Du e Natália Juskevits, os percussionistas João Balão e Marcos Santos, e do universo do fado, Durval Moreirinhas e Mário Estorninho, ambos em viola de fado. Vamos então, durante esta hora, falar com João Alvarez e Tiago Inuit e conhecer a Rota do Sul. Thank you. Olá, João Alvarez, Tiago Inuite. Este projeto Rota do Sul, que nasceu em 2011, penso eu que é uma espécie de um redescobrir da guitarra portuguesa, alguém que está ligado muito tempo ao universo do fado, em que se encontra com outra pessoa de outro universo musical e começam a fazer experiências, é isso?
É, embora não propriamente ao universo do fado, o João vem de... do universo da guitarra portuguesa e de uma guitarra portuguesa de Coimbra, de um estilo que ele provavelmente sabe explicar melhor que eu. E o meu universo, sim, esse não tem nada a ver com o fado, mas é um universo de produção, portanto eu trabalho com vários artistas diferentes também, de vários estilos.
João, então, quer explicar melhor o teu universo da guitarra de Coimbra?
Este, antes de mais, bom dia ou boa tarde, não sei se a questão, a que horas é que estamos a transmitir, mas pronto, este é um projeto meu e do Tiago. O meu percurso na guitarra portuguesa foi sempre um percurso um pouco especial. Eu nunca me iniciei no fado, nem de Lisboa, nem de Coimbra. Sempre fui um executante de guitarra e o meu percurso foi sempre muito em torno da obra de Carlos Paredes. Foi quase uma especialização que eu fiz durante este percurso. Interpretei-a conjuntamente com o Durval Moreirinhas, que é um viola de Coimbra, que estava familiarizado com este género musical. E acabei por, talvez, ser dos primeiros da minha geração a ter como escola uma guitarra mais recente, que é um estilo muito próprio, que vive numa personagem, que é o Carlos Paredes, e que realmente... conseguiu reinventar e apontar um novo percurso para a música portuguesa no âmbito da guitarra portuguesa. Tive algumas experiências em acompanhar fado de Coimbra e nunca tive experiência a acompanhar fado de Lisboa. Mas nem no fado de Coimbra sou muito... não tenho grande experiência também no fado de Coimbra, não é muito a minha formação, não tem mesmo nada a ver. Na guitarra do Paredes, sempre foi um desafio que me propus, foi compor alguma coisa, mas devido à complexidade do estilo e, de certa forma, uma complexidade que se fecha nela própria, muito hermética, e é um estilo que facilmente se cai no copiar, ou seja, é fácil estarmos a fazer alguma coisa no estilo do Paredes e parecer que é uma cópia. E fiz muita coisa, deitei fora muita coisa, exatamente com a sensação que estava a fazer alguma coisa que o Paredes podia ter feito também. E acabava por ser um pouco um desafio criar alguma coisa nova. E foi quando encontrei o Tiago e nos propusemos a construir, criar alguma nova linguagem na guitarra portuguesa e, com a ajuda de alguns arranjos, pegar nas linhas que eu tinha criado de guitarra portuguesa e com a ajuda de alguns arranjos, no início com a ajuda de alguma eletrónica, tentar construir um novo percurso e, de certa forma, nesta construção eu conseguiria também encontrar uma linguagem própria. Foi também o que eu procurei neste trabalho.
Vocês então, de início, tentaram misturar guitarra portuguesa com eletrónica, mas o que veio aqui foi o baixo elétrico e outros instrumentos que foram sendo adicionados como instrumentistas convidados. Neste resultado Rota do Sul não aparece aqui a eletrónica. A que é que se deveu esse abdicar dessa experiência inicial?
A eletrónica foi o início do projeto. Tínhamos pensado fazer alguma coisa ao estilo, por exemplo, dos Gotham Project, aquele como fizeram com o tango. Era uma ideia inicial, pegámos em algumas frases típicas de guitarra, desconstruímos o som da guitarra, fizemos muitos efeitos, é um percurso muito interessante e penso que será um percurso a pegar no futuro e até... porque não fazer um trabalho com a eletrónica. Mas durante este nosso projeto começámos a encontrar alguns temas que funcionavam muito bem de uma forma mais acústica e sem eletrónica. Começámos a interessar-nos mais naturalmente, foi uma coisa que aconteceu de forma natural, por esses temas. Então, de uma forma espontânea, começámos a inverter o percurso e a seguir para uma composição de guitarra portuguesa com arranjos para diversos instrumentos, onde se juntaram alguns músicos que vieram dar outras cores, como a guitarra flamenca do Vasco Hernandes, o violino do Otto Pereira ou do Xuandu, a percussão do Marco Santos e do João Balão. Portanto, todos estes intervenientes acabaram por ir construir a identidade do projeto. Tendo sempre, eu como guitarrista, tendo sempre a guitarra portuguesa como o fio condutor e o azimute deste projeto e no fundo é a parte que mais me interessou e onde eu estive mais integrado e acho que talvez seja a parte mais interessante, será realmente a guitarra portuguesa que identifica um novo caminho para o seu repertório. Que penso que é bastante válido e está bastante integrado na música portuguesa e é ela que confere esta originalidade a esta música.
De certo modo foram um pouco tocados também pelos instrumentistas que iam convidando, porque lá está, como estava um pouco a dizer, há bocado estava a dizer, acabaram por absorver algumas influências desde música do Oriente, por exemplo, o violino do Xuandu, não é? Ou ir por territórios flamenco, onde aparece também a guitarra do Vítor Hernández. Até que ponto é que estes músicos vos instigaram a criar, a ir por novos caminhos, ou os novos caminhos já estavam criados e eles vieram amplificar esses vossos caminhos?
Não, já estavam criados. Os convites foram feitos muito à medida da música que já estava composta. Às vezes foram felizes acasos termos o Vasco Hernandes a trabalhar com o Tiago nesse percurso, e nós estávamos a compor dois temas que são com influências árabes e andaluzes bastante acentuadas, E foi um feliz acaso estarmos com o Vasco Hernandes, que é um guitarrista espanhol, que na altura estava a viver em Lisboa, e ele estava a gravar no mesmo estúdio, portanto foi um feliz acaso. No caso do Xuandu, também foi outra coincidência, ele estava praticamente de saída para Londres, e praticamente na véspera tínhamos gravado um tema com influências nitidamente orientais, e o Tiago encontrou e disse, olha, temos ali um tema que é para ti, está à tua cara. E ele apareceu e gravou o violino sobre o tema. Foram dois felizes acasos, duas coincidências, mas que integraram perfeitamente, não poderia ser melhor, esses três, quatro temas que têm essas influências.
Esse trabalho é então trabalho de produção, é isso. Houve aqui um trabalho de produção bastante vincado. É isso, Tiago?
Sim, portanto, nós começámos o trabalho no estúdio com o computador, fomos criando muito, portanto, sempre atrás da guitarra portuguesa, criando as partes rítmicas e fazendo a construção da composição dia após dia. Portanto, houve uma fase onde só trabalhávamos mesmo os dois durante bastante tempo, e à medida em que os temas vão finalizando, nós vamos procurando estas peças que faltam, que são muito importantes no trabalho e que dão ao trabalho um lado de viagem, um pouco de saída da nossa cultura, mas partindo da nossa cultura, no fundo, que é a guitarra portuguesa a nível musical, parte da tradição de guitarra portuguesa, no fundo, viaja com estes convidados e chega a vários sítios no Mediterrâneo e fora dele.
Portanto, vocês inspiraram-se na Rota da Seda, não é? Que é pré-descobrimentos portugueses, quando as viagens se faziam por terra e andando ali naquele território do Médio Oriente, onde absorveram também um pouco essa influência, é isso?
Isso, no fundo, é mais uma metáfora. Portanto, nós, quando chegámos ao fim do projeto, e o projeto era assumidamente referências interculturais, por causa destas pessoas todas que tocaram connosco, mas não só, pela música que nós próprios ouvíamos. Portanto, nós temos influências desde o flamenco ao tango. Eu ouço pessoalmente imensa música da world music e da música natural de cada país. Interesso-me bastante pela música da Arménia. Eu gosto muito de ouvir música que identifique uma cultura, uma cultura específica. A pop, inclusive, mas não tenho preferência por nenhuma em especial. Gosto realmente muito do flamenco, gosto do tango, daquelas talvez que estejam mais próximas de nós culturalmente, e da música, como não podia deixar de ser, a música árabe. E acabámos por fazer uma viagem nestas culturas, e no fim do trabalho achámos que o nome Rota do Sul soava bem, e a Rota do Sul era realmente o início na Idade Antiga destes câmbios de culturas na Rota da Seda, e achámos que, como tinha assim um gosto antigo e um gosto assim meio mediterrâneo, achámos graça ao nome e achámos que era uma boa analogia ao trabalho.
os vários convidados, há aqui uma particularidade de vocês terem três violinistas. Já falámos do violinista chinês, também a Natália Juskovits, se não estou em erro, não é?
Juskovits.
E ainda também o Otto, não é? Porquê três violinistas têm estilos diferentes? Claro que naturalmente o violinista chinês nota-se um ar mais oriental na música, e na Natália ou no Otto um ar mais também balcânico, cigano, coisas que uns tocam que outros não estão, não é a área deles, é isso?
Sim, pode-se pensar um pouco assim também. Acho que o Xuan Du, eles são todos violinistas de primeira e são todos excelentes e tocam todos as coisas uns dos outros. Quer dizer, se fosse caso disso. O percurso foi este. O Xuan gravou muito, muito cedo no projeto, portanto foi um tema que foi gravado há mais tempo. E depois foi para Londres e ficámos sem violinista. Que queríamos dar alguma continuidade ao trabalho com o violino. Convidámos a Natália porque ela tinha uma ligação já com o fado e tinha uma sensibilidade, porque já tinha gravado um disco de fado, que é o Violino no Fado. E gravámos alguns temas com ela. Entretanto, vem também uma fase em que nós somos convidados para tocar ao vivo, e a Natália também não estava cá, tinha ido passar um tempo à Polónia, que é a terra natal, e vem esta nova ligação com o Otto Pereira, e depois, por fim, acabamos por regravar alguns temas com o Otto, porque todo este processo de ir ao vivo acabou por nos abrir um pouco a cabeça e conseguimos experimentar coisas que em estúdio não dava. Portanto, só mesmo a tocar depois os temas é que percebemos um percurso final para depois regravar, não é? Portanto, é um caminho sinuoso, muito espontâneo, não é?
Quero dizer então que o tocarem perante o público também desenvolveram a capacidade de composição. É isso?
Sim, há linhas que naturalmente, ao tocar muitas vezes e começar a sentir o tema que no fundo está um pouco estático no computador, depois de muita costura, muito corte, portanto não, há uma fase de composição em que a gente quer ter as notas todas lá, e depois há uma fase de tocar essas composições e de reaprender a tocá-las. E nessa fase saem coisas novas, saem, portanto, aquelas linhas que já foram pensadas acabam por ganhar ginástica, com a ginástica ganhar uma nova sonoridade.
Até que ponto é que foi difícil, João, libertar-se do universo do Carlos Paredes para abraçar esta nova área da composição a partir de guitarra portuguesa? Claro que não te largaste dele, e o facto é que este disco tem uma recriação do Mudar de Vida, mas também é uma recriação, é uma outra recriação, portanto vai muito para além daquilo que o Carlos Paredes tinha gravado.
Eu, em relação a regravar o Carlos Paredes, sempre fui um bocadinho cético. Não acho, achava sempre que era um pouco um sacrilégio regravar o que já estava tão bem feito. O mote de gravar o Mudar de Vida, tema de fundo, foi o Otto Pereira, que gravou comigo, e achámos que o violino ficava muito bem. Ele foi gravado originalmente com flauta transversal, e o violino dava-lhe outra cor, e achámos interessante gravar, e foi essa a razão da gravação. É óbvio que eu não toco como Paredes, e sempre dei a minha perspectiva da música dele. Em relação às nossas composições, foi este trabalho com o Tiago foi uma grande ajuda para mim, porque realmente eu estava ali muitas vezes fechado dentro de um labirinto, que é a música do Paredes. E o trabalhar com o Tiago muitas vezes ajudou a libertar-me de arranjar soluções para determinado tipo de frases, Muitas vezes criámos soluções de loops, de frases que foram levando para outros caminhos, e realmente foi com o Tiago que eu acabei por ir desenvolvendo um estilo de composição que já existia, mas faltava-lhe estrutura. E realmente o Tiago, com a formação musical que tem na área da composição e também da produção, realmente foi uma mais-valia para tentar desempencar esta questão da composição e principalmente nas estruturas dos temas. Como guitarrista, os guitarristas são sempre intérpretes das suas composições. Geralmente, tipicamente, na música popular é muito isso. Portanto, o instrumentista interpreta as suas próprias composições. E eu, como compositor e instrumentista, tinha sempre a questão da obra estar inacabada. Havia sempre, isto pode ficar melhor, tinha várias composições, mas estava sempre numa perspectiva de não terminar nunca, porque quase todos os dias acordava e pensava, pode-se acrescentar mais isto ou aquilo. E realmente trabalhar com alguém nesta área da composição, às vezes acaba por servir de filtro, e também como quase uma...
Também colocar um freio, é isto. O tema tem que ter, tem que ter este início e este fim, acaba aqui, não pode continuar. Sim. Mais, é. Será isso?
É
também
isso.
Que é esse o trabalho do produtor?
É dar mais massa crítica ao resultado, e muitas vezes dá-nos alguma confiança para acreditar no que estamos a fazer. E neste caso do Tiago ajudou-me imenso e foi decisivo neste trabalho.
Thank you.
força em torno da guitarra portuguesa, vários compositores, para além do João, temos visto nestes últimos anos um desenvolvimento da composição a partir da guitarra portuguesa. Estou a falar, por exemplo, do Ricardo Rocha, do Custódio Castelo, que também está a fundir a música da guitarra portuguesa com desde fado, tango, a flamenco. Também o projeto Trilhos, do Rui Vinagre, com o Calhás, até mesmo o Ricardo Gordo, que é um aluno do Custódio Castelo, que está a unir o heavy metal com a guitarra portuguesa, hip hop. Como é que vocês veem este olhar em torno da guitarra portuguesa? Porque durante muitos anos nós pensávamos que a guitarra portuguesa era isto, o Paredes já tinha feito tudo e que era difícil ir além Paredes. E os tempos atuais provam que há muito para além de Paredes, não é? Muito a descobrir.
Sim. A guitarra portuguesa, felizmente, e muito por causa do Paredes, não tínhamos dúvida, acho que foi o grande impulsionador da aprendizagem da guitarra. Eu aprendi guitarra por causa do Paredes, de uma forma autodidata. Provavelmente imensos guitarristas da nova geração ouviram o Paredes e quiseram aprender guitarra e foram dar a outras praias, ao fado, à música popular. No entanto, é sempre ótimo, é o melhor possível haver muita gente a aprender, porque vai-se criar a tal massa crítica e vai-se criar um novo repertório que é muito reduzido. Só fazendo uma pequena introdução à guitarra portuguesa, realmente no século XX apareceram três ou quatro referências de guitarra portuguesa no início: o Armandinho em Lisboa, o Horto Paredes em Coimbra. Depois houve os seguidores desses guitarristas, com o Carlos Paredes ou com o Zé Nunes em Lisboa, e outros já bastante bons guitarristas, o Fontes Rocha, todos aqueles guitarristas que estiveram ligados à Amália. Mas neste universo todo, o único que realmente saiu do estilo do fado foi o Paredes. Com o Paredes seguiu-se o Pedro Caldeira Cabral, que tem um repertório diferente do Paredes. Parte do repertório é um repertório muito mais erudito, com muito mais formação musical, que eu considero um repertório distinto do Paredes. Portanto, é o mesmo instrumento, mas com músicas diferentes. E a partir daqui nascem imensos guitarristas que constroem um novo repertório. Cada repertório deve ser incluído no seu próprio estilo. A única semelhança é que a guitarra portuguesa é o mesmo instrumento. É a mesma coisa de estarmos a falar de um violino no meio da música erudita, ou num violino no meio do jazz, ou no meio da música irlandesa. Portanto, o Ricardo Rocha ou o Miguel Amaral fazem um repertório de música erudita, de música muito mais educada, muito mais um pouco inspirada na música impressionista, na música doctofónica, na música concreta, muito mais experimentalista. O Custódio Castelo faz uma música muito inspirada na linguagem dele, que é o fado. Transporta o fado para outros universos também, mas está muito marcada também a guitarra do Custódio Castelo. O Caldeira Cabral continua a fazer o seu repertório muito mais no âmbito do Miguel Amaral ou do Ricardo Rocha. E nós, os Trilhos é um repertório muito jazzístico, está muito ligado ao jazz, aliás, todo o conjunto é um conjunto com apoio muito, com uma linguagem muito jazzística. Mais recentemente temos o grupo LST, que é o Lisbon String Trio, que é com o Carlos Barreto, com o Peixoto e com o Bernardo, que também é uma linguagem muito mais jazzística, muito a linguagem do José Peixoto. A nossa linguagem é uma linguagem distinta destas. Gosto sempre de reiterar esta. É outro tipo de música, é a nossa música. Fomos beber muito ao Paredes, temos uma versão muito própria. Pensamos que nos incluímos na world music, na música popular portuguesa, mas são guitarras diferentes, são músicas diferentes. Penso que haverá lugar para todas. E têm todas uma coisa em comum, que é a guitarra portuguesa, e ainda bem, é um instrumento que é um excelente instrumento com um som incrível, com características muito particulares, e é só português. Realmente é uma coisa que temos que preservar, a par de outros instrumentos que também são portugueses, desde a viola campaniça, desde a viola da terra. existe um manancial de um potencial tão grande nestes instrumentos e nesta cultura da música portuguesa, e onde a guitarra portuguesa estava um pouco adormecida. Eu penso que com o potencial que ela tem...
E achas que o facto de a guitarra portuguesa agora, desde há uns anos a esta parte, fazer parte do estudo no conservatório... Que também poderá desenvolver a partir daí, apesar de não haver muito repertório, mas há uma tentativa de criar um repertório erudito, não é? para a guitarra portuguesa. Isso pode trazer novos instrumentistas, novos executantes?
Claro que pode, e penso que... Eu acho que é fundamental haver muita gente a ensinar, só que também é necessário que exista algo... Comecemos a orientar-nos no que guitarra é que estamos a ensinar, não é? Se estamos a ensinar um estilo de guitarra de Lisboa, estamos a ensinar um estilo de guitarra de Coimbra, que estilo é que estamos a ensinar, que afinação é que estamos a fazer, ou tentar uniformizá-las, não sei, eu não sou professor, não tenho nenhuma aspiração a sê-lo, aprendi de uma forma autodidata, tenho imensa pena de não ter aprendido com o Carlos Paredes ou com alguém que seja uma referência para mim, porque facilitaria imenso a minha aprendizagem e provavelmente não teria imensos vícios de tocar que eu tenho e assumo que tenho. Portanto, acho importante haver aprendizagem, mas haver uma aprendizagem com estruturada, ou seja, que seja uma aprendizagem que quem estiver habilitado para ensinar, que avance e que ensine, porque acho que é fundamental não estar a ensinar determinado tipo de vícios que podem ser facilmente adquiridos e que depois acabam por prender toda a criatividade do guitarrista, não é? Eu acho que para isso é importante haver uma massa crítica e falar com os guitarristas que eu penso que são referências hoje em dia e com a ajuda deles tentar criar uma escola que tenha essa base cultural e, por exemplo, vou dar um exemplo, em Coimbra, a escola da Associação de Fado de Coimbra sempre teve entregas, o ensino de guitarra a um guitarrista, que é o Jorge Gomes, que é um fiel depositário da técnica de Arthur Paredes e do Carlos Paredes, e daí nasceram guitarristas excelentes em Coimbra, que ainda hoje são vá lá, a nova geração que dá cartas em Coimbra, desde o Ricardo Dias até ao Paulo Soares, e passando por imensos que são bons guitarristas e têm uma técnica estruturada. Depois o que eles fazem, o gosto deles, é outra questão, mas em termos de execução de guitarra estão bem orientados. Em Lisboa há mais dispersão, ou seja, há muitos conservatórios e muitas escolas agora com vários professores, e nem sempre vemos os alunos com a mesma técnica ou com a mesma afinação, às vezes são afinações diferentes. E acho que era importante tentar orientar e saber o que é que se está a ensinar, tentar quase formatar o ensino, criar um método, criar uma técnica que possa educar o instrumento e que desta forma consigamos ter mais massa crítica de qualidade no futuro.
Thank you.
feliz e bastante surpreendido agora que começámos a fazer as FNACs. Estamos a fazer as FNACs, estou a fazer com o Tiago no baixo e com o Otto Pereira no violino. E fiquei muito feliz por saber que os temas funcionavam só com um trio, com esta formação em trio, porque pensei que com a falta de percussão e da guitarra clássica pudesse haver ali alguns vazios difíceis de preencher. Mas constatámos que os temas funcionam e realmente permite uma versatilidade muito grande poder tocar em trio ou se calhar até em duo. Existem alguns temas que podemos tocar realmente com esta relação que existe entre o baixo e a guitarra para o qual os temas foram compostos. A formação base tivemos a oportunidade de apresentá-la agora no dia 24, que foi na Embaixada.
Na Embaixada, não é? Exato.
Que foi com o Otto Pereira ao violino, o Marco Santos na percussão, o André Santos na viola clássica, eu na guitarra portuguesa e o Tiago no baixo. E a Mariana foi cantar lá um tema, a Maria da Bobon, aliás, dois temas, e apresentámos a base.
Um com letra e outro mais. A voz a fazer de instrumento, não é? Que é,
sim,
o tema mais celta.
É, exatamente. É esse, não é? Foi com a voz a fazer umas vocalizes. Eu penso que é esta a formação base de um espetáculo. Temos um quinteto e com ou sem voz, depois dependendo também da disponibilidade da Mariana, que acaba por cantar só um tema, não é? Portanto, sempre que ela estiver disponível, temos tudo para dizer que ela vá. O tema Perdida de Mim poderá também ter uma versão instrumental, caso não tenhamos a voz da Mariana. Em relação a estas versões mais simplificadas, eu penso que se funcionam bem, é mais intimista, é mais acústico, e serão linhas que provavelmente teremos que explorar, tornar os temas mais simples em termos de arranjo e, quem sabe, no futuro, criar novos temas cada vez mais simples também, porque eu acho que a simplicidade ganha-se muito na guitarra e no baixo.
Durante esta hora temos vindo a descobrir os novos caminhos da guitarra portuguesa com João Alvarez, Tiago Inuit, o projeto A Rota do Sul. Tiago, João, por que palcos irá andar este projeto Rota do Sul num futuro próximo?
Está previsto os festivais, estamos neste momento portanto, a acabar o lançamento do disco, ainda não avançámos com a parte de agenciamento, estamos a começar agora. O nosso objetivo é tocar festivais e quem nos convidar, obviamente, em Portugal.
E que festivais são esses?
E começar a apontar também para festivais internacionais lá fora. Portanto, todo o tipo de festival ligado ao world music, ao jazz, que é uma lista infindável pelo mundo de festivais, acho que é aí que nós nos vamos procurar encaixar. Portanto, em Portugal começa a haver muitos festivais de grande qualidade. Ontem estive a ver uma lista bastante grande, desde o Festival de Jazz, por exemplo, do Norte, de Trás-os-Montes, que mete Lamego, Vila Real e Bragança. Pelo país todo, não é? Começa a abrir-se, mesmo a nível com as universidades e com novos conservatórios, mesmo de música, começam a haver muitos músicos e festivais para os, onde eles podem tocar. E é nesses festivais que nós queremos ter um pé, não é? No próximo, em 2015, enquanto apontamos também um bocadinho.
Portanto, vocês querem estar em festivais de jazz, world music, pop rock? É um projeto que vocês acham que é transversal, então?
Não, há muitos festivais de pop rock que têm tendas world e levam artistas do mundo hoje em dia. Não é? Aqueles grandes festivais têm palcos para todos os gostos. E por que não? Acho que o projeto tem características que conseguem ser transversais pela parte de composição e pela energia que depois nós vamos dar em palco.
Eu penso que há cada vez mais, há uma curiosidade mundial latente, cada vez mais, e as pessoas estão cada vez mais alerta pelas linguagens características e que definem determinadas culturas. Está cá, está muito a questão do pop, aquela linguagem universal que a certa altura todas as rádios passavam e toda a gente queria ouvir. Hoje em dia há uma procura de coisas novas e vamos encontrar essas coisas novas realmente em determinados artistas de nova geração que pegam na sua cultura e acabam por trazê-la para a frente com outro tipo de abordagem. Estou-me a lembrar, por exemplo, de um pianista que já cá esteve em Portugal, arménio, que é o Tigran
Amasyan.
Que realmente é um universo do jazz onde ele convive, mas ele consegue transportar de uma forma, quanto a mim, genial, a cultura da Arménia, daquela música da Arménia, para a música dele. No fundo é isso que nós procuramos. Procuramos, com o pretexto de ter um instrumento nosso, os instrumentos são muito definidores na música que compõem, porque as escalas acabam por ser mais naturais em determinados tons, a fazerem determinado tipo de fraseado de uma forma mais natural, então acabamos por quase de uma forma implícita e intuitiva ir buscar a sonoridade da música portuguesa no próprio instrumento, devido à sua afinação e à sua anatomia, à sua ergonomia. E isso acaba por tudo junto criar a identidade da música que fazemos. O Tiago confere-lhe aqui uma identidade mais universal, porque ele sempre esteve ligado muito mais à música pop, à música jazz, experimental. Então acabamos por criar uma palavra que eu detesto, que é a fusão, mas realmente não consigo caracterizá-la melhor. Há um encontro entre dois músicos que vêm de universos musicais distintos, e acabamos por nos complementar, somos amigos há muitos anos e temos uma capacidade de trabalho bastante interessante, temos empatia e o gosto musical converge em muitas situações. Então acabamos por criarmos um som que, quanto a nós, é novo, não é jazz, não é música popular pura, não é fado de todo. Então acho que é uma linguagem realmente original e penso que quando começarmos a difundir este trabalho, que começámos agora, através deste CD, vai haver muita gente curiosa e vai haver provavelmente gente a querer ouvir-nos. E daí acreditarmos que deve haver um passo a passo, devemos estar a fazer isto passo a passo. Nós somos desconhecidos, não temos um percurso profissional, não tivemos nenhum disco gravado, o Tiago já teve outros projetos. Eu sempre estive muito fechado dentro da música do Carlos Paredes, já toquei ao vivo em muitos sítios, inclusive fora de Portugal, com este repertório, mas como o repertório meu não o tenho, e acho que é um trabalho que é um bilhete de identidade para podermos viajar com a nossa viagem também da Rota do Sul.
Muito obrigado, João, Tiago, por terem vindo à Terra Pura.
Muito obrigado.